No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30, sol entre nuvens, temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 13 de março de 2017. Cobrador de ônibus continua ou sai da linha. Projetos em tramitação na Câmara pedem a volta dos trocadores em BH. Motoristas têm reclamado de dupla função: dirigir os veículos e cobrar as passagens. Polêmica do plano de saúde popular chega à ANS. Oferta de menor preço e cobertura restrita para quem perdeu o convênio é criticada por beneficiar empresários da saúde suplementar e ir na contramão do SUS. Listão do Janot deve ser entregue ainda hoje. Expectativa em Brasília para a divulgação de 80 pedidos de investigação contra ministros e parlamentares com base nas delações da Odebrecht. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Dois projetos em tramitação na Câmara Municipal pedem a volta dos cobradores aos ônibus de BH. Pela lei em vigor atualmente, a presença dos agentes de bordo não é obrigatória em feriados, fim de semana e também depois das 10 horas da noite. Isso aí muito passageiro já deve ter percebido. Atrasos em viagens e sobrecarga dos motoristas são alguns dos motivos que levaram os parlamentares a propor as mudanças na legislação. Vamos saber, então, mais informações sobre esses projetos de lei com o repórter Samuel Souza ao vivo. Samuel, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Sem o cobrador, cabe ao motorista não apenas a condução do veículo, mas também o recebimento do dinheiro das passagens, o travamento e a liberação da roleta e o auxílio a passageiros cadeirantes. Os motoristas também ficam sem nenhuma ajuda na hora de fazer manobras de trânsito mais complicadas. Toda essa situação tem deixado os motoristas estressados, aumentando o risco de acidentes e provoca reclamações dos usuários, que apontam atrasos nas viagens. Os transtornos foram apurados pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário da Câmara dos Vereadores de BH, que circulou em coletivos da capital para colher informações de motoristas e da população a respeito da presença do agente de bordo. Diante das constatações, o vereador Carlos Henrique, do PMN, presidente da comissão que realizou a visita, protocolou um projeto de lei na Câmara para tornar obrigatória a presença do cobrador nos fins de semana e horário noturno, mas mantendo as exceções para os veículos do MOV, micro-ônibus e linhas executivas ou turísticas. O assessor de imprensa do vereador Carlos Henrique, Ramon Damásio, conversou com a UFMG Educativa e explicou que outro ponto de preocupação é a garantia de emprego dos cobradores.
Nós estamos falando hoje de praticamente 13 milhões de brasileiros desempregados. E um outro detalhe, essa lei prevê, inclusive, que a retirada dos veículos que descumprirem o disposto nessa própria lei. Esses veículos poderão ser retirados de circulação. É um prejuízo, no entender do vereador, para a população, sobretudo para o usuário do transporte coletivo de Belo Horizonte. O que esse projeto que propõe é fazer com que os cobradores possam sim ter garantido ali o emprego deles.
Outro projeto semelhante já tramita na Câmara, de autoria do vereador Cláudio da Drogaria Duarte, também do PMN. A diferença entre os dois projetos é na amplitude da modificação feita na Lei 8.224/2008, que normatiza a presença dos cobradores no transporte coletivo. O PL proposto por Cláudio quer que os cobradores estejam presentes em todos os veículos do transporte público, enquanto Carlos Henrique defende que não há necessidade de cobrador nas linhas troncais do BRT. Cláudio da Drogaria Duarte acredita que é preciso atender aos anseios da categoria, que querem um projeto mais amplo. Mas a ideia é chegar a um consenso. O vereador Cláudio da Drogaria Duarte afirma que os dois projetos devem ser unificados e então serão feitos alguns ajustes ainda em discussão.
Vai ser um projeto único e com uma emenda para fazer esse ajuste, para a gente ter mais celeridade, não ter tanto projeto que diz respeito ao mesmo assunto, para que a gente possa não ter essas diferenças, né? Porque essas diferenças podem levar a ter um projeto semelhante ao outro, com alguma pequena diferença, mas que pode levar as empresas a encontrar as brechas que elas estão encontrando hoje para promover essa subtração do profissional em determinados momentos.
O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Rodoviários, dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região, Denilson Dornelles, elogiou as iniciativas. Ele disse que o sindicato vai acompanhar a tramitação dos projetos e que, se for preciso, estará presente nas galerias da Câmara para pressionar os parlamentares a aprovar o texto. Denilson Dornelles também reafirmou a importância do agente de bordo nos ônibus.
O retorno do cobrador será de grande importância, né, por vários sentidos, né, uma que é resguardando o emprego, né, isso é de grande importância, a outra é o que o auxiliar ali do motorista, né, ajuda bastante nesse sentido, né, de estar dando as informações, de estar observando dentro do ônibus, de estar observando as portas, né, em si. Eu acho que o cobrador, ele faz muita falta ali.
O CETRA, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, diz que não comenta projetos de lei ainda em tramitação e que segue a lei vigente. Caso os projetos de lei sejam sancionados, o sindicato diz que as empresas cumprirão as determinações e que não haverá impacto no preço das passagens. No entanto, afirma que nos horários em que não é obrigatória a presença dos cobradores, há pouco movimento e que o profissional ficaria ocioso. Mas nas ruas a população corrobora as constatações da visita técnica da Comissão de Transportes e se manifestou a favor da presença dos cobradores em todos os dias e horários nos ônibus.
Tem que ter o cobrador. Se não tem o cobrador, corre o risco de qualquer acidente, o motorista arrancar antes da hora, ou ele for distrair com o troco, bater, machucar alguém. E assim também anda mais rápido, né?
A minha irmã outro dia sofreu um acidente, uma lesão no rosto, porque ela foi pagar o motorista e ele arrancou o ônibus, aí ela bateu a testa, assim, entendeu?
O cobrador é importante em todos os horários. E eu trabalho à noite. Às vezes eu perco o ônibus, porque o primeiro ônibus que eu peguei atrasa por conta disso.
Vai ficar um bocado de cobradores sem emprego?
Tabega Trans explicou que a autorização para que os ônibus operem sem agente de bordo foi para algumas linhas, baseada na Lei 10.526 de 2012, mas que nenhuma outra autorização será concedida até que a auditoria das concessionárias do sistema seja concluída. A BH Trans disse ainda que o preço atual das passagens é afetado pela taxa interna de retorno das concessões às operadoras, que é calculada levando-se em conta custos, receitas e investimentos envolvidos na prestação dos serviços, e que não ter o cobrador nos feriados, fins de semana e horários noturnos afeta essa taxa, já que é preciso conceder os abonos previstos em lei. Em consequência, o preço da passagem sofre impacto com medidas que alterem essa presença. Uma audiência pública para discutir a necessidade da presença do agente de bordo nos ônibus do município está prevista para o dia 6 de abril na Câmara de Vereadores. É com você, Gustavo.
Muito obrigado pelas informações, Samuel Souza.
Meio ambiente.
Manifestantes ocupam sede da CEMIG em Belo Horizonte contra a forma como atingidos por barragens têm sido tratados pelo poder público no estado. O protesto é organizado pelo MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, como parte do Dia Internacional de Luta contra as Barragens, pelos Rios, pela Água e pela Vida, comemorado amanhã. O movimento chama atenção para casos como o de moradores atingidos pela barragem de Irapé, no Vale do Jequitinhonha, e depois das obras estão convivendo com água contaminada, o que compromete a agricultura e a pesca. O desastre da Samarco também foi lembrado hoje pelos manifestantes nessa ocupação na sede da CEMIG. Os manifestantes pedem, nesse caso específico, que os moradores de Bento Rodrigues e outros distritos atingidos participem da tomada de decisões e da definição das medidas de reparação a serem tomadas pelos danos provocados pelo rompimento da barragem da Samarco.
Saúde.
Prefeitura abre mais um posto extra de vacinação contra a febre amarela e estende horários de atendimentos. A nova unidade fica no Centro de Saúde Noraldino de Lima, na Avenida Amazonas, 4373, bairro Nova Suíça, região Oeste. Esse e os demais postos extras na UPA Venda Nova e no Sereste Barreiro vão funcionar até as 8h30 da noite. Vale lembrar que a dose também está disponível nos 152 centros de saúde, mas no centro somente dentro do horário de expediente. Para receber a vacina gratuita, é necessário apresentar documento de identificação e, se possível, cartão de vacinação. Mais informações pelo site da Prefeitura, www.pbh.gov.br, também pelo telefone da Prefeitura, o 156. A polêmica proposta de criação de planos de saúde populares já está sendo analisada pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Na semana passada, o Ministério da Saúde divulgou as sugestões elaboradas por um grupo de trabalho formado por instituições ligadas ao setor privado de saúde e também de defesa do consumidor. A ideia é oferecer um produto mais barato devido aos altos preços dos planos atuais e ser uma alternativa aos mais de 2 milhões de brasileiros que saíram dos convênios nos últimos 2 anos. Mas o Conselho Federal de Medicina denuncia que a mudança apenas beneficia os empresários da saúde suplementar e não vai solucionar os problemas do SUS. Quem traz mais detalhes sobre o formato e as críticas aos planos de saúde populares é a repórter Soraya Fidelis. Soraya, boa tarde para você. Como é que seriam esses planos e como tem sido a repercussão aí dessa proposta da criação de um plano de saúde popular?
Boa tarde, Gustavo. Olha, alvo de críticas e com um longo caminho a percorrer antes de sair do papel, a proposta de planos de saúde populares a preços mais baixos, mas com uma cobertura menor do que é exigida hoje pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vão ter que passar pelo crivo, então, dessa associação, ela tem 3 modalidades, Gustavo. Uma delas é o plano simplificado, cuja cobertura inclui a atenção primária, ou seja, aquele atendimento não especializado, com consultas com especialistas e exames de diagnóstico de baixa e média complexidade. Não inclui internação, terapias e exames de alta complexidade, como, por exemplo, tomografia, nem esse atendimento de urgência e emergência. Já o plano ambulatorial mais hospitalar, ele inclui, Gustavo, uma atenção primária e atenção especializada de média e alta complexidade, mas ele tem um recorte regional, ou seja, ele vai ser feito de acordo com o que há na rede local. Se não há tomógrafo na cidade, por exemplo, o paciente não vai poder fazer uma tomografia. Mas para ter acesso a esses cuidados especializados, o paciente também vai ter que passar obrigatoriamente por uma avaliação prévia do médico, da família ou da atenção primária. O sistema é semelhante já ao adotado pelo SUS, né, em que o atendimento com especialistas só é feito mediante esse encaminhamento de um serviço básico de saúde. E por último, Gustavo, uma terceira modalidade é o que tem sido chamado de plano em regime misto de pagamento. Neste caso, o paciente tem acesso a serviços hospitalares, terapias de alta complexidade, medicina preventiva e a esse atendimento ambulatorial mediante o pagamento dos procedimentos com os valores já previstos nos contratos. Portanto, tais pessoas que contratem essa terceira modalidade, elas teriam direito, por exemplo, à questão hospitalar geral, internações e cirurgias, mas as consultas e exames seriam pagas à parte, ou direto para o médico, ou ainda envolvendo a operadora, né, que, para quem é pago um valor mais baixo, né? O professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Geraldo Guedes, ele estranhou o Ministério da Saúde patrocinar essa proposta de criação dos planos populares, que vão ofertar assistência parcial. Ele teme que, se aprovada, a proposta vai no sentido de desobrigar o Estado de garantir integralmente a atenção primária, secundária e terciária, que é um princípio do SUS.
É estranhar o Ministério da Saúde patrocinar uma proposta como essa. Existe uma deliberada decisão de exigir o Estado de financiar a saúde, porque plano de saúde é financiado pelo usuário, né? Em segundo lugar, se fala em plano de saúde popular. Nós já sabemos que os planos de saúde normais, eles já têm uma série de problemas. Nós teremos planos de saúde que vão dar assistência parcial. Não será garantido o que a gente chama de
diretor executivo da Abrange, que é a Associação Brasileira de Planos de Saúde, uma das entidades que fez parte do grupo de trabalho criado pelo Ministério da Saúde para elaborar a proposta, Antônio Carlos Abate Paolo, confirma que a proposta tem como foco a atenção primária. Ele esclarece que a ideia é ofertar planos baratos para quem ainda não pôde contratar um, além de ser uma alternativa para os mais de 2 milhões de brasileiros que perderam seus planos de saúde privados nos últimos 2 anos.
Entre janeiro de 2015 e janeiro de 2017, 2,8 milhões de pessoas perderam o plano. Então, você tem esse pessoal que já estava habituado a ter plano de saúde, que frequentava clínicas particulares, fazia exames em laboratórios particulares, que tinha acesso a uma tecnologia, né, que trazida pelo setor privado e que perdeu, né? Então, esse pessoal é o primeiro foco, né, para se recompor aí quem perdeu e também quem nunca teve um plano e deseja ter.
O diretor executivo da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde, afirma que as regras dos planos atuais não vão ser mudadas.
Os planos atuais, os que estão no mercado, nós temos aí 47 milhões, um pouco mais tarde de 48, depois de perder 2 milhões e 800, eles continuam exatamente da mesma forma, sem alteração de regra, com o rol de procedimentos coberto de acordo com a determinação da ANS. Então, nós não estamos enxergando aí que haja uma contaminação, vamos dizer assim, uma influência sobre as regras atuais nos planos atuais. Isso é uma nova chance aí de ofertar um produto diferenciado nesse sentido.
Mas o professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Geraldo Guedes, aponta para o risco de que, se aprovada, a proposta abre precedente, sim, para a redução de cobertura de outros contratos e para tornar mais flexíveis todas as regras da assistência suplementar. O professor de Medicina Preventiva e Social da UFMG aposta que, no futuro, os atuais planos vão ser modificados de forma que o seguro-saúde garanta assistência integral apenas para os usuários mais ricos.
A tendência são os atuais planos de saúde tentarem se aproximar desses que o governo propõe agora que sejam criados. Com o tempo, os atuais planos de saúde, que já têm os seus problemas, eles vão tentar se aproximar dos planos novos. E nós vamos ter uma modificação muito grande do cenário com Seguro Saúde bancando assistência aos mais amassados.
Gustavo, olha, também com críticas às propostas do grupo criado pelo Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina, em nota, afirmou que a autorização de venda de planos populares apenas vai beneficiar os empresários da saúde suplementar e não vai solucionar os problemas do SUS, o Sistema Único de Saúde. Para a entidade, tais planos, limitados a consultas ambulatoriais e exames de menor complexidade, não vão evitar a procura pela rede pública. Ainda segundo o documento do Conselho Federal de Medicina, os planos de saúde popular possivelmente não vão incluir doentes crônicos e idosos, resultando em planos limitados a consultas ambulatoriais e a exames subsidiários de menor complexidade. As propostas de criação dos planos de saúde populares já foram, aliás, encaminhadas à Agência Nacional de Saúde. E isso foi feito em meados de janeiro, já estão sendo analisadas, Gustavo, e em nota a agência confirmou que já recebeu as sugestões, que vai compor um grupo de trabalho para verificar a legalidade e a viabilidade técnica das medidas sugeridas, e depois da avaliação, a ANS afirma que vai convocar os órgãos de defesa do consumidor, as entidades médicas e de saúde e representantes da academia para debater o tema. Somente após esse processo é que a ANS vai então se manifestar, é o que comunicou o órgão. É possível ainda, Gustavo, que haja uma consulta pública para tratar do assunto. É com você.
Obrigado pelas informações, Soraya Fidelis. Agora, 12h50, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, a expectativa em Brasília para a entrega do listão do Janô.
Jornal UFMG.
Tropofonia, Francesco Napoli,
Vilmar Silva,
Tropofonia.
Tropofonia, segunda, 11 da noite.
É a apresentação terça, 4 da manhã.
Rádio Arte Poesia Sonora
104,5. A estação do conhecimento.
Não me acorde às 7.
Jornal UFMG. Política.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deve enviar ainda hoje ao Supremo Tribunal Federal 80 pedidos de investigação sobre cerca de 200 parlamentares e ministros citados na delação da Odebrecht. 77 ex-executivos da empreiteira fecharam um acordo de delação premiada e prestaram quase 1000 depoimentos sobre como que se dava a relação da empresa com o mundo político. A entrega da lista é acompanhada com expectativa em Brasília. Nem todo o material vai ser conhecido de imediato. Vão poder permanecer em sigilo, por exemplo, os depoimentos envolvendo ilegalidades da Odebrecht no exterior. Janot poderá solicitar o fim do sigilo de algumas das investigações, só que a decisão final vai caber ao ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF. Falando da Odebrecht, o empresário Emílio Odebrecht, o dono do grupo Odebrecht, alguns chamam ele de o patriarca da Odebrecht, é ouvido hoje na Justiça Federal em São Paulo como testemunha de defesa em ações da Operação Lava Jato. Ele depõe ao juiz federal Sérgio Moro por videoconferência como testemunha do filho Marcelo Odebrecht, que está preso, um dos 15 réus, em uma ação penal que apura um suposto pagamento de propina do grupo ao ex-ministro Antônio Palocci em troca de ajuda para que a empresa firmasse um contrato com a Petrobras. Já o ex-ministro da Justiça no governo PT, José Eduardo Cardoso, também depõe a Sérgio Moro, só que como testemunha de defesa de Antônio Palocci. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, volta a trabalhar após 21 dias de atestado médico por conta de uma cirurgia na próstata. Hoje, no retorno ao Palácio do Planalto, ele participou de uma reunião com o presidente Michel Temer e outros ministros para discutir como melhorar a segurança pública e combater o crime organizado, com aumento da cooperação internacional, também estruturação de bancos de dados nacionais, aumento da integração na inteligência nacional e aperfeiçoamento da legislação de execução penal.
Educação.
Candidatos da lista de espera do ProUni, Programa Universidade para Todos, têm hoje e amanhã para apresentar às instituições de ensino superior documentação que comprove as informações prestadas na ficha de inscrição. A lista de espera será usada pelas instituições de ensino na convocação de candidatos para preenchimento de bolsas não ocupadas. Neste semestre, são ofertadas pelo programa 214 mil bolsas. Saiba mais em siteprouni.mec.gov.br, repetindo, siteprouni.mec.gov.br. Resultado do ENAD e divulgação dos índices de avaliação de cursos superiores são tema da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Acompanhe. Professor Marcos Taborda, a gente teve na última semana a divulgação dos dados do ENAD 2015, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Alguns dados: universitários acertam em média menos de 50% das provas específicas, 15% das instituições de ensino superior tiveram desempenho insuficiente no IGC, que é o Índice Geral de Cursos, que se baseia em parte na nota do ENAD, ou seja, elas tiraram notas 1 ou 2. O desempenho das instituições públicas foi melhor do que o das privadas. Professor, como é que o senhor avalia mais esse resultado do ENAD, levando em conta o seguinte: já tem tempos que as instituições de ensino superior pedem uma mudança na forma de pontuação do Índice Geral de Cursos, que hoje é estruturado em notas, vai de 1 até 5.
A prática do exame, não especificamente esse exame, mas das avaliações públicas estatais, Elas às vezes são ambivalentes, porque elas podem significar uma prática de controle do Estado, no sentido perverso da expressão, mas elas também podem significar uma prática de controle da sociedade civil, né? Eu acho que isso é importante que a gente destaque nessas ocasiões. Como você mesmo lembrou, nós temos desmistificado, quando adotamos essas políticas de avaliação do ensino superior, Uma longa ideia, já uma longeva ideia, de que o ensino privado no Brasil é necessariamente melhor que o ensino público. Isso tem se mostrado equivocado, seja para a educação básica e se agora também para o ensino superior. Ou seja, o fato de haver transparência na gestão do ensino público e privado no Brasil, com critérios mais refinados de avaliação, vai mostrando que nós temos problemas muito mais sérios. Eu vou usar uma expressão chula, mas que o buraco é muito mais embaixo. Ou seja, a iniciativa privada, que por muito tempo se vangloriou de oferecer uma educação de melhor qualidade, etc., tem ficado, inclusive, para trás. A educação pública tem se qualificado no que diz respeito ao ensino superior. Claro que os investimentos são grandes, as reformas dos últimos 20 anos foram significativas nesse segmento da educação pública, mas o exame vai mostrando, de fato, que o investimento em educação pública não é um investimento desnecessário e não é um investimento, um dinheiro jogado fora, porque é possível qualificar, sim, a educação superior pública e a educação superior como um todo no Brasil. Agora, dentre essas políticas que nós conhecemos nos últimos anos, é preciso lembrar que surgiram programas de transferência de recursos públicos para a iniciativa privada. E isso é um motivo a mais para que o governo, para que o Estado sejam rigorosos na avaliação dessas instituições também privadas, não só as privadas, mas nesse caso específico, porque se trata de dinheiro público via todo tipo de financiamento carreado, destinado para as instituições privadas. Ora, é preciso o controle da sociedade sobre esses recursos, ou seja, se essas entidades privadas captam recursos públicos, elas têm obrigação de devolver ensino de excelência, ensino de altíssima qualidade, o que não necessariamente acontece. Por isso que eu acho que o exame cumpre um papel importante, deve ser aperfeiçoado e, claro, deveria significar qualificar cada vez mais a educação superior pública, segundo o meu entendimento.
O senhor citou dos programas de transferência, os cursos que têm notas insatisfatórias podem receber sanções do MEC, uma delas participar de programas como o FIES e o PROUNI.
Exato.
Agora, esses cursos também com notas ruins recebem supervisão do MEC, né? O MEC faz uma visita para saber o que está acontecendo. Será que essa supervisão tem sido eficaz? Porque não teve avanço no patamar da qualidade das instituições em relação aos indicadores de anos anteriores, o próprio MEC que falou isso. Todos os anos a gente também vê os dados do ENAD e sempre apontando essa discrepância no ensino, sempre apontando o ensino público e o privado cada vez mais um afastado do outro. Às vezes a gente se questiona se essa supervisão do MEC realmente também tem sido eficaz.
Olha, uma coisa certa em relação ao que você questiona é a deficiência do Estado brasileiro como um todo, com pouquíssimas exceções, é de supervisionar o uso do recurso público. Isso eu estou de acordo com você, e isso tanto na esfera pública, mas sobretudo na esfera privada, quando se trata de transferência de recursos. Mas mesmo assim, se nós estamos tratando de ensino superior, nós temos que lembrar que essas instituições deviam ter lisura suficiente, deveriam ter qualificação suficiente para elas mesmas tentarem corrigir aqueles defeitos apontados nos exames anteriores. Ou seja, se por um lado existe, sim, concordo com você, por motivos que deveríamos tentar perceber com maior clareza, uma dificuldade muito grande de supervisão da parte do Estado, dessas instituições, mas, por outro lado, essas instituições não podem usar isso como argumento, como defesa, e nem nós deveríamos fazê-lo, porque elas devem ser capazes de se autogerir na qualidade. Elas estão recebendo dinheiros públicos para oferecer serviços de qualidade, serviços, porque estamos falando de empresas, né? Porque nem todas deveriam ser tratadas assim. Ao não fazerem isso, estão quebrando parte não só de um contrato firmado com o Estado, mas de um compromisso político básico. Elas existem para oferecer educação de qualidade. Se elas não o fazem, o Estado tem todo o direito, a sociedade civil, prefiro dizer assim, tem todo o direito de suspender essa transferência de recursos. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso.
Muito bem, professor Marcos Taborda. Agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. A coluna semanal de educação volta na próxima segunda-feira.
Tá ótimo. Eu que agradeço mais uma participação e nos vemos na semana que vem.
Consumidor.
Sabe aquela história das mudanças na franquia de bagagens? Vai começar essa semana. O consumidor tem só até hoje para comprar passagem aérea com franquia de bagagem garantida. É que entra em vigor amanhã novo regulamento aprovado pela ANAC, que prevê a possibilidade de as empresas cobrarem por qualquer bagagem despachada. Caberá ao passageiro, portanto, consultar as regras de cada companhia antes de adquirir o ticket aéreo.
Economia.
Mercado financeiro reduz projeção para inflação. De acordo com o boletim Focus do Banco Central divulgado hoje, a estimativa é de que a inflação medida pelo IPCA feche o ano a 4,19%, abaixo da previsão da semana passada, que era de 4,36%. Para 2018, a estimativa não foi alterada, inflação a 4,5%. Agora, crescimento do PIB. A previsão dos analistas foi ajustada de 0,49% para 0,48%. Para 2018, a expectativa se caiu agora para 2017. Para 2018, aumentou um pouquinho. Passou de 2,39% o crescimento do PIB para 2,40%. Projeção aí do mercado financeiro. E amanhã é o último dia em que as agências da Caixa Econômica vão abrir 2 horas mais cedo, às 8 horas da manhã, para atender quem deseja sacar os recursos das contas inativas do FGTS. Lembrando que nessa primeira etapa a retirada vale somente para trabalhadores nascidos em janeiro ou fevereiro que pediram, né, demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. O pagamento das contas inativas segue até o dia 31 de julho, seguindo aí um cronograma conforme o mês de aniversário do trabalhador. Todas as informações estão no site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br. Informações que você pode obter também nas agências da Caixa Econômica. Agora, 1 hora e 1 minuto, termina aqui esta edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/UFMG Educativa e facebook.com/UFMG Educativa. O Jornal FMG de hoje teve produção de Carla Escarmigliati, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza. Edição e apresentação de Gustavo Cunha. Coordenação técnica, Judson Porto. E a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.